Muito boa tarde, estamos em tempo de informação. Vamos para já conhecer os títulos com o António Feliciano.
Vamos aos títulos. Ministro da Cultura prometeu inquérito fechado em 20 dias para apurar o que se passou no convento, mas esse tempo já lá vai. Um jovem de 22 anos foi detido por agredir o próprio pai e ainda três agentes da PSP. Trocadilhos de António Gameiro a envolver Luís Boa Vida azedaram o clima na Assembleia Municipal, até com ameaças de recurso às vias judiciais.
Falamos agora do estado do tempo para hoje. Segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, estava previsto o céu limpo, apresentando-se geralmente pouco nublado na região norte, vento fraco a moderado soprando durante a tarde no Algarve e moderado a forte com rajadas na ordem dos 65 km/h na faixa costeira ocidental e também nas terras altas a partir do final da tarde. Haverá ainda subida da temperatura máxima, em especial no interior. Previstos estão 21 graus para a Guarda, 22 para o Porto, 23 para Leiria, 25 para Coimbra e Lisboa, 27 para Castelo Branco, 29 para Tomar e Santarém, 30 para Évora e 31 para Faro.
As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Um jovem de 22 anos de idade foi detido pela Polícia de Segurança Pública depois de ter agredido três agentes. Aconteceu em Santarém nesta sexta-feira. Por aquilo que a ERTES apurou, junto de fonte do Comando Distrital da PSP, as autoridades foram alertadas para um caso de violência, precisamente do agora detido, que estaria a agredir o próprio pai. Chegados ao local, os agentes foram então agredidos, mas conseguiram imobilizar o homem e detê-lo.
Rádio ERTES. Informação.
O ministro da Cultura, Castro Mendes, tinha prometido que seria feito um relatório no sentido de apurar o que se passou no Convento de Cristo por ocasião da rodagem de um filme e eventuais responsabilidades a imputar a quem esteve na origem na destruição de algumas bases de colunas ali existentes, mas principalmente para apurar quem deu autorização para que entrasse naquele monumento um conjunto de cerca de meia centena de botijas de gás. Até à data, e já lá vai quase um mês, ainda não foi tornada pública qualquer conclusão. Ou seja, essa promessa do ministro já caiu em saco roto, até porque não há qualquer justificação para este atraso. A polémica em torno do convento foi, aliás, tema para uma intervenção de Américo Pereira na Assembleia Municipal de Tomar desta sexta-feira. O presidente da Junta da Serra Junceira não poupou nas palavras e disse mesmo que em Tomar há um conjunto de carpideiras que fizeram o resto, depois da reportagem do Sexta às Nove, que considerou como atentatória aos tomarenses. Américo Pereira disse que a Câmara deve pedir a demissão do ministro da Cultura e da Diretora-Geral do Património Cultural.
E depois, o conjunto de carpideiras da cidade, que normalmente caem sob os cadáveres, mesmo os políticos, fizeram no resto. Toda a gente se preocupou com os danos, desculpe, vou ter uma coisa agora moderna, pétreos, os danos na pedra. Pronto, partiu-se lá três lascas. Toda a gente se preocupou com isso. Toda a gente se preocupou com cinco ou seis telhas que foram partidas. Toda a gente se preocupou com uns arbustos que foram destruídos. Toda a gente. É óbvio que isto encaixa exatamente na política dos últimos anos. Tudo é vendável neste país. Haja dinheiro, quanto ao resto tudo se faz. E foi o que aconteceu no convento. Mas pouca gente falou no mais importante, no cerne da questão. Pouca gente falou das 47 garrafas de gás que foram depositadas numa dependência do Convento de Cristo, que podiam não só destruir todo o monumento, como se calhar até parte da cidade. E de quem é essa responsabilidade? Porque quem devia ser responsabilizado por isso era o Sr. Ministro da Cultura, a Sra. Diretora-Geral da DGCP. Esse é que deviam ser. Esse é que receberam no dinheiro. Esse é que, utilizando a cidade como trampolim, vieram aqui, desculpem-no termo, extorquir aos tomarenses quase 1 milhão de euros. Pôs em causa um património que, por acaso, até é donês. Por acaso, podia não ser, mas mesmo que não fosse. E aí, sim, a Câmara devia intervir. A Assembleia devia de intervir. E pedir não só a demissão da Sra. Diretora-Geral, como a demissão do Sr. Ministro.
A Assembleia Municipal de Tomar, na reunião desta sexta-feira, realizou um minuto de silêncio pelas vítimas dos incêndios que assolaram parte da zona centro de Portugal, em especial em Pedrógão Grande e em Góis. Para além disso, e numa ação unânime entre as forças políticas representadas, também foi aprovado um louvor aos bombeiros que, durante dias a fio, colocaram em risco a própria vida em defesa da vida e bens alheios. O clima azedou na Assembleia Municipal de Tomar desta sexta-feira. A recente presença em Tomar de António Gameiro, presidente da Distrital de Santarém do Partido Socialista, foi o tema base da polémica entre Ricardo Lopes, do PSD, e Hugo Costa, precisamente do PS, de tal forma que até houve lugar a ameaças de esta discussão chegar às vias judiciais. Convém enquadrar a situação. António Gameiro, por ocasião da apresentação da candidatura de Anabela Freitas à Câmara de Tomar, lançou indiretas a Luís Boavida, cabeça de lista dos sociais-democratas, palavras essas recordadas por Ricardo Lopes, que não poupou críticas ao que considerou um exercício de stand-up comedy.
Da próxima vez que trouxer alguém a Tomar, da estrutura do PS, traga alguém que saiba falar. Pois trouxe um seu amigo ou colega, o tal de Gameiro, quis fazer um pequeno trocadilho com o nosso candidato de Luís Boavida. É uma espécie de suspeição sobre finanças ou contas. Mas o que fez foi um mau exercício de stand-up comedy, onde misturou boa vida, má vida e ainda incluiu a senhora Presidente de Câmara. Acho que foi deplorável. Apenas um recado. Em política não vale tudo. Principalmente de um senhor que está ou esteve a braços com a Justiça por alegados, e volto a frisar, alegados, crimes ligados a dinheiros públicos.
Hugo Costa, líder da bancada do Partido Socialista, considerou como deplorável o comentário de Ricardo Lopes, considerando mesmo que foi a intervenção mais vergonhosa ao longo de 12 anos de mandato.
Para defender a honra do Partido Socialista, não é minha pessoal, apenas referir que foi deplorável o seu ataque pessoal ao deputado António Gameiro, que não é arguído por processo nenhum de dinheiros públicos, e eu vou transmitir a sua intervenção ao Sr. Deputado António Gameiro, que certamente colocará em marcha as questões a seu fazer. O Sr. Deputado António Gameiro é arguído, ou foi arguído, um processo que tem a ver, na sua prática, como advogado, um processo civil, quando era advogado, com um cliente privado. Nada teve a ver com dinheiros públicos. Por isso, solicito que o Sr. Deputado Ricardo Lopes coloque aqui um pedido de desculpas formal à pessoa em causa, que atacou de forma vergonhosa e de forma vilipendiosa. Caso contrário, o próprio Partido Socialista colocará as suas afirmações no local certo, que é a Justiça, para justificar como é que é possível que um deputado municipal venha aqui mentir, dizendo que um deputado da Assembleia da República tem um processo crime por desvio de dinheiros públicos, quando foi condenado por um processo em 2003, enquanto exercia outras funções que nada tinham a ver com funções públicas. Por isso, e a respeito da verdade, fica-lhe muito mal e é vergonhoso.
Rádio Web, a primeira a informar.
44 lança-granadas, 4 engenhos explosivos prontos a detonar, 120 granadas ofensivas, 1.500 munições de calibre 9mm e 20 granadas de gás lacrimogéneo. Afinal, o furto de material de guerra dos paióis nacionais de tancos em Vila Nova da Barquinha foi mais grave do que aquilo que inicialmente foi avançado pelo Exército. Números estes que foram avançados pelo Diário de Notícias, que citou o fonte policial que está a investigar o caso. Esta evidente falha de segurança está a colocar o Exército em sobressalto e as diferentes autoridades, pois tudo indica que este material caiu em mãos criminosas, se calhar até nem para a utilização propriamente dita em solo nacional, mas para a venda no mercado negro à escala internacional. A Polícia Judiciária e Militar está então a investigar os contornos deste crime, que, segundo primeiros indícios, terá sido cometido por alguém exterior à unidade furtada, até porque a rede que limita o perímetro militar foi cortada. No entanto, este cenário não pode ser dado como definitivo, uma vez que poderá também ter servido para despistar as investigações, ou seja, a PJ não exclui para já que o furto possa ter tido origem interior. Importa ainda referir que o local não tem sistema de vídeo há 2 anos, sendo que na atualidade essa vigilância é feita por rondas móveis com intervalos aleatórios. À saída de Tomar, na localidade de Valdona, está sediada a Quinta do Cavalinho, onde encontramos a adega da Herdade dos Templários. Instalada no Conselho do Nabão há mais de 25 anos, a Herdade dos Templários distingue-se pelos vinhos que apresenta, que resultam de uma escolha atenta de castas de qualidade superior, dos brancos aos tintos, mais suaves ou de aroma intenso. Independentemente da escolha, a qualidade está garantida. A Hertz marcou presença na Quinta do Cavalinho, onde falou com Paula Costa, o rosto mais visível da Herdade dos Templários, que referiu então um pouco da história da Herdade e deu-nos a conhecer também o seu produto.
Temos feito sempre e trabalhado para produzir bons vinhos, tem acontecido e realmente temos sido agraciados com vários prémios, quer nacionais, quer internacionais. É claro que agrada-nos bastante o reconhecimento internacional, porque são concursos de alto nível. E este ano, as nossas colheitas de 2013, alguns dos nossos vinhos, tiveram várias medalhas de ouro, de prata, e isso enche-nos de orgulho, como deve perceber, não é? Esta quinta realmente não é tão conhecida dos tomarenses como é conhecida de outras pessoas, até se calhar mais Lisboa ou do Norte, ou até talvez as pessoas que vivam fora de Portugal conheçam melhor a Herdade dos Templários que os da Terra. É um facto. A justificação, se quer que lhe diga, não sei se será porque nós não nos damos tanto a conhecer e daí vos termos chamado. Nós temos que nos dar realmente a conhecer. Nós estamos cá há mais de 25 anos. Tentamos fazer o melhor, tentamos participar em algumas provas de vinhos, tentamos participar em feiras promovidas até pelo município, onde dão a conhecer produtos da região. No próximo domingo, dia 2 de julho, vamos estar no Convento de Cristo a dar a conhecer os nossos vinhos, a promover os nossos produtos. Mas isto é como tudo, portanto, somos conhecidos de muitos, não de tanto quanto nós queríamos. Portanto, o nosso core business, digamos assim, o nosso negócio principal é o vinho, é a produção do vinho. Aliado a isso, estamos a iniciar o processo de um alojamento local, de um turismo, associado ao enoturismo, receber grupos com provas de vinhos, que é importante então para nos darmos a conhecer e para que nos conheçam. Associado a isso, temos instalações feitas de raiz, um salão de eventos, que podemos realmente associar aqui, portanto, o prazer de receber grupos para fazerem o seu evento, que têm estacionamento, têm uma calma, sossego, um espaço independente para o seu evento, que de certeza há de ser de extrema importância, e podemos associar tudo isso depois, sim ou não, com uma visita à adega, com prova de vinhos, portanto, podemos oferecer todos esses serviços.
Esta sexta-feira ficou marcada pela inauguração do Centro de Negócios de Mação, numa sessão que contou com a presença do Secretário de Estado da Indústria, João Vasconcelos, e, claro, das mais altas entidades do Conselho Ribatejano, a começar por Vasco Estrela, presidente da autarquia. Foi, aliás, um dia preenchido para os maçaenses, que ainda viram a sua feira-mostra ser inaugurada oficialmente, assim como a Feira do Livro. Quanto ao Centro de Negócios, Ninho de Empresas, referência para as intervenções. Vasco Estrela quis começar por justificar a presença do governante, referindo que estava em causa a pessoa indicada, pois potenciou todo o trabalho desenvolvido.
Queria começar por justificar de alguma forma a presença do Sr. Secretário de Estado da Indústria, Dr. João Vasconcelos. Desde a primeira hora que entendemos que era a pessoa indicada para poder vir inaugurar este espaço, pela dinâmica que tem empreendido na missão que está a cumprir no governo português, pelo facto de estar a potenciar todo o trabalho que vinha sendo desenvolvido e por ter uma visão estratégica para o país relativamente a esta matéria e a estas matérias. Aquilo que aqui queremos desenvolver vai muito de encontro, pensamos nós, modestamente, com aquilo que o Sr. Secretário de Estado e, por sua via, o Governo de Portugal pensam relativamente a estas matérias. E, Sr. Secretário de Estado, o primeiro pedido que queria fazer, e provavelmente único, é que colocasse Mação na sua agenda, no sentido de, quando houver alguma oportunidade de negócio para este Conselho, que veja que faz sentido que possa Mação ser contemplado com essa possibilidade, que não se esqueça da realidade que aqui hoje veio inaugurar. Obviamente que a nossa missão ao criar este espaço é tentarmos ajudar a desenvolver o nosso concelho, a fixar empresas, a ajudar ao surgimento de novas empresas.
João Vasconcelos, por sua vez, não hesitou em considerar o centro de negócios como um exemplo para o resto do país, referindo mesmo que Mação está agora num campeonato diferente.
Por considerar que este é um projeto que é um exemplo para o resto do país, este é, vai ser, já é a partir de hoje, um dos poucos municípios no país que tem uma infraestrutura preparada para receber uma indústria em 24 horas. Chave na mão, com licenciamento, com acessos preparados. E isso hoje é fundamental com a rapidez que a economia e o investimento andam e se necessitam. E isto coloca a Mação num campeonato diferente. E coloca uma exigência aos parceiros deste projeto que vai muito para além das fronteiras deste município. E eu quero que saiba que o Governo, eu próprio e os organismos que eu tutelo estarão com vocês nessa caminhada. Esta infraestrutura que estamos aqui a inaugurar não vai ter impacto só em Mação, vai ter impacto na região toda. E também daí agradeço ao Nersan se associar a isto. Nersan é um parceiro ideal para este projeto, não só na área de empreendedorismo, o trabalho que têm feito na Startup Santarém é um exemplo também, em termos internacionais. Na rede nacional de incubadoras, a incubadora mais ativa é a incubadora promovida e gerida pelo Nersan, em Santarém, mas também no apoio aos empresários. E eu acho que este projeto, porque é único, como disse, e eu tenho visitado em todo o país projetos semelhantes, e este realmente é único. É único, vai fazer algo essencial. Vai juntar indústria com serviço, vai juntar empresas já estabelecidas, como aquela carpintaria daquele senhor que vai se mudar para aqui, mas vai se juntar com jovens empresários também que estão a criar o seu negócio.
Rádio Earth, informação.
Arranca neste sábado a época balnear em Alvarangel, São Pedro, Montes, Olalhas e Vila Nova, na Serra. Um período que irá durar até 31 de agosto. Refira-se que estão em causa praias fluviais, com qualidade de água excelente, conforme se pode constatar pelos dados fornecidos pela Agência Portuguesa do Ambiente, ainda que nenhuma delas tenha a desejada bandeira azul, como aliás acontece na região com a Aldeia do Mato, Abrantes, Agrual, Ourém, Carvoeiro, em Mação ou Bustelim, no concelho de Vila de Rei. O trio de atração do Conselho de Tomar merece a visita de milhares de pessoas durante a época balnear, o que se explica pela excelente envolvência que caracteriza todas estas praias. Convém, ainda assim, ter em consideração todas as medidas de segurança, até porque estão em causa praias sem vigilância a banhistas. O grupamento de escolas Nuno de Santa Maria de Tomar fez nesta quinta-feira no Cineteatro o lançamento do DVD com o respectivo hino e ainda Músicas do Mundo, uma edição gravada em maio por alunos de todos os graus de ensino, para além de professores, pais e encarregados de educação. A ERT esteve na apresentação pública do DVD, que teve a coordenação técnica da empresa Clave Soft. Coube à diretora do grupamento fazer a primeira intervenção. Celeste Sousa deu conta da importância do envolvimento da comunidade neste projeto.
E do jardim ao secundário, vamos aprendendo, quer os saberes académicos, quer os valores da tolerância, da inclusão, da partilha, da solidariedade e para passo com a família, e nós precisamos muito da família, porque só assim é que é possível nós termos as soluções para os nossos problemas, ultrapassarmos as dificuldades e termos estas alegrias e estes sucessos. Quero dizer-vos a todos que acompanhei com muita emoção os vossos ensaios, as vossas gravações, e também quero dizer que o vosso apoio, as vossas orações, a vossa solidariedade deram-me muita força e alento em momentos difíceis que vivi. Agradeço o muito trabalho e empenho de todos os alunos na gravação deste DVD. Há quem não sabes cantar, aos professores, aos funcionários, aos pais, tiveram este desempenho extraordinário. E é evidente que houve uma equipa técnica responsável pela coordenação de todo este trabalho. A professora Maria do Céu Ferreira, a professora Cláudia Lopes, a professora Júlia Quadros, partilhando uns de uma forma, outros de outra, é claro, muito importante a partilha daquilo que têm dos nossos patrocinadores.
João Mota, da empresa Clavesoft, elogiou o esforço coletivo realizado no decorrer das gravações, realçando a qualidade do trabalho alcançado.
Foi um prazer trabalhar com o Agrupamento de Escolas de Nuno de Santa Maria. Nós temos este projeto já há muitos anos, é um projeto maduro, temos gravado muitos agrupamentos de escolas por todo o país, esperamos continuar a fazê-lo, mas há de facto agrupamentos onde as coisas acontecem, as coisas fluem. E isso deve-se, obviamente, à direção. A direção que consegue mobilizar as pessoas, sensibilizar os pais, congregar e unir a comunidade educativa que vemos aqui. E também aos professores de educação musical, muito em concreto neste projeto, aos professores de educação musical que trabalham e que são a grande força motriz deste trabalho. Se juntarmos a isso o facto de termos aqui excelentes músicos, e estou a falar da Tuna Sabes Cantar, onde se destaca então o professor José Morgado e a professora Júlia Quadros, que fizeram um excelente trabalho aqui também neste, e deram um apoio fantástico para que pudessem ver este trabalho, então temos os ingredientes para ter um DVD de facto com muita qualidade. E, portanto, estou muito grato a todos, agradeço a todos, muito obrigado.
Por sua vez, Luís Oliveira, diretora-geral da Administração Escolar, associou-se ao evento e não escondeu a satisfação pelo trabalho que ficou visível.
É com muita satisfação que eu acompanho sempre espetáculos que revelam a qualidade do ato educativo que é desenvolvido nas escolas. Este espetáculo tem muito mais por trás do que aqui está e do que aqui conseguem ver. Há todo um trabalho de bastidores e há todo um conjunto de competências que os alunos desenvolvem para além daquilo que se vê no dia da mostra. E é, portanto, com muita satisfação que acompanho este tipo de espetáculos e que felicito a liderança da escola, todos os docentes, todos os encarregados de educação, o pessoal não docente e os alunos, porque é por vocês que aqui estamos todos e é por vós que a escola existe. E existe a escola e está a preparar-vos para o futuro, para promover o desenvolvimento comunitário das localidades onde se fixarem um dia quando forem cidadãos ativos. Muitos votos de sucesso e muito boas férias, que estamos a iniciar o período das férias para estes meninos, boas férias e continuação de sucesso.
O vice-presidente da Câmara de Tomar assistiu também ao momento. O vereador Hugo Cristóvão elogiou o papel do agrupamento no trabalho desenvolvido.
A biblioteca, o cineteatro, os pavilhões, todos os outros espaços, obviamente, que estão à disposição da comunidade, toda ela, mas naturalmente começando pelas escolas e pelos agrupamentos escolares, só assim faz sentido, nem outra coisa faria sentido. Portanto, temos que, de facto, aproveitar bem, rentabilizar, gerir bem aquilo que temos, e isso faz, de facto, também conseguindo que os espaços tenham a maior utilização possível, a melhor utilização possível, e sempre que ela é feita para fazer coisas boas como esta que aqui assistimos, obviamente que estamos todos conjuntamente a trabalhar bem. Por fim, também, naturalmente, dizer que em relação a este projeto e aos demais projetos do agrupamento, estão naturalmente todos de parabéns. Tomar tem esta felicidade de facto de ter um conjunto de instituições e nas nossas escolas também, nos nossos agrupamentos também, um conjunto de instituições que de facto trabalha muito bem, trabalha para a comunidade, com a comunidade e pondo todos em conjunto a trabalhar, que é isso que também devemos sublinhar. E isso aqui está demonstrado no caso desta comunidade educativa. Portanto, os professores, o pessoal não docente, os pais e os avós, enfim, todos aqueles que são precisos para tomar conta e educar todas estas crianças, todos estes jovens. Portanto, todos se uniram para fazer algo, neste caso este excelente objeto que está aqui e todo o trabalho, obviamente, que está por detrás dele. E é isso que todos temos sempre que sublinhar. Quando nos juntamos, quando damos as mãos para fazer alguma coisa, conseguimos melhores resultados. E é isso todos que estamos, enfim, todos convocados e obrigados a continuar a fazer. Que saibamos continuar, enquanto comunidade, a trabalhar juntos e a seguir estes bons exemplos.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.